De acordo com a legislação em vigor hoje, uma pessoa jurídica só responde penalmente por crimes ambientais. Quando o projeto de reforma do Código Penal começou a ser discutido em 2012, uma das inovações propostas era a possibilidade de responsabilizar uma empresa também por crimes contra a ordem econômico-financeira ou contra a administração pública. A ideia teve bastante aceitação, já que previa penas duras para esquemas de corrupção, formação de cartel, contrabando, entre outros crimes. O então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, foi um dos apoiadores.
Sem prejuízo da responsabilidade penal de pessoas físicas que estão por trás dessas ficções jurídicas, as pessoas jurídicas, a meu juízo, têm que ser, sim, penalizadas do ponto de vista criminal.
Quando falamos em pessoa jurídica, no entanto, não estamos falando somente de empresas, mas de associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos, por exemplo. E é então que pode surgir a dúvida: como determinar de forma justa a pena individual se o crime é imputado igualmente a todo um grupo? O professor da Universidade de Augsburg, na Alemanha, Luiz Greco, propôs esse questionamento aos senadores da Comissão de Constituição e Justiça, que analisam o projeto de lei do Senado 236 da reforma do Código Penal. Ele assina, junto com outros quatro especialistas, uma proposta alternativa de reforma da parte geral do Código. Para Greco, a responsabilização criminal de pessoa jurídica vai contra um dos princípios do direito penal, que é punir cada um por seus próprios atos.
Não conseguimos aceitar uma responsabilização penal da pessoa jurídica, ao contrário do que faz o PLS. A própria ideia de responsabilizar uma pessoa jurídica significa que alguém vai responder pelo que decidiu outra pessoa. Isso não bate com os princípios básicos do direito penal.
O professor da Universidade de São Paulo, Pier Paolo Bottini, não é um dos autores da proposta alternativa de reforma do Código, mas concorda com a ideia de que a responsabilidade penal de empresas é questão que não deveria ser tratada na parte geral da lei, ainda mais do jeito proposto no PLS 236, que não prevê regras processuais específicas. Para ele, se os parlamentares optarem por continuar a debater essa possibilidade, seria melhor pensar em um projeto em separado.
A mim me parece que se nós optarmos politicamente pela responsabilidade penal da pessoa jurídica, nós deveríamos ter uma lei específica que incorporasse a parte material e a parte processual, como a gente faz com a lavagem de dinheiro e com todos os outros temas.
Durante a semana, abordamos quatro pontos importantes do debate sobre a reforma da parte geral do Código Penal: as críticas à recepção da teoria do domínio do fato, as controvérsias a respeito das possibilidades de exclusão de crimes hoje previstas, a necessidade de adequação do Código à lei antimanicomial e a polêmica em torno da responsabilização penal das empresas. A proposta alternativa apresentada por Luiz Greco, Alaor Leite, Frederico Horta, Gustavo Quante e Adriano Teixeira, professores e profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente, trata desses e de outros temas, e é ousada. Sugere que os senadores abandonem o PLS 236 de 2012, que é o atual projeto de reforma do Código Penal, e reiniciem os debates. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, acredita que a provocação dos jovens juristas é válida e dá novo fôlego a uma discussão que se arrasta há 5 anos.
Nós percebemos aqui, pela avalanche de críticas com relação ao PLS 236, que está sendo praticamente sepultado, pelo que nós vimos. Mas quando era de se temer pelo início de tudo, nós estamos vendo que não vai ser assim. Porque está surgindo aqui, está nascendo aqui, uma magnífica proposta alternativa.
O senador elenca outros assuntos que deverão, na avaliação dele, fazer parte das discussões sobre o novo Código Penal.
Nós teremos oportunidade de ver uma ampliação no rol de crimes hediondos. Nós precisaremos ver esta questão da população carcerária, que é uma grave situação. Vamos ver a responsabilização aos crimes de corrupção, que dominam os debates na opinião pública nos dias de hoje.
Na opinião do procurador da República Douglas Fischer, que trabalhou em um dos substitutivos do PLS 236, é possível melhorar a proposta sem necessariamente abandonar o trabalho feito até agora.
aproveitar este projeto. Eu acho que ele não é inaproveitável. Não há por que nós partirmos do zero.
O relator da reforma, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que vai continuar ouvindo a opinião de especialistas em direito para poder fundamentar seu parecer.
Não terei como relator qualquer tipo de assodamento. A nossa pretensão é exatamente auscultar diversos segmentos com o objetivo de dar o caráter mais democrático possível a essa proposta.
Anastasia apresentará dois relatórios. O primeiro sobre a reforma da parte geral do Código e o segundo sobre as mudanças na parte especial, que trata dos crimes específicos. O primeiro parecer deve sair até o fim de 2017.